Bom dia, o meu nome é nutricionista Laís Benvenu e hoje eu vim conversar com vocês sobre transtornos alimentares. É um assunto muito polêmico, não envolve apenas a nutrição, pois geralmente são transtornos, né, que envolvem distúrbios psicológicos relacionados à alimentação. Geralmente, esses transtornos, eles acontecem na adolescência e em jovens adultas, mas entre 5 a 10% dos casos acontecem com rapazes também. E também acontece, né, bem comum nas mulheres, mas a gente fala de adolescentes e jovens adultos, porém estamos vendo cada dia mais acontecer na infância. Justamente pelo fato das mães das crianças estarem extremamente preocupadas com o seu físico, né, com aquela forte relação da imagem corporal que a mãe tem e de todos os dilemas acerca do que a gente deve comer e o que a gente não deve comer, em que as crianças absorvem de uma maneira muito rápida. Num episódio, eu estava fazendo uma atividade com algumas crianças e era sobre pão. E uma daquelas crianças falou o seguinte: nutricionista, mas não podemos comer pão, porque pão engorda. Eu vi no celular. Então, as crianças, elas têm um acesso muito grande à informação. E geralmente isso vem das mamães, não que não possam vir dos papais, mas a relação com a imagem corporal que as mulheres têm está sendo tão forte e a informação está chegando de uma maneira tão rápida às nossas crianças que a gente pode estar desencadeando transtornos ainda com as crianças. Uma criança saudável, ela come de todos os tipos de alimento, prevalecendo alimentos como frutas, cereais, grãos, vegetais, carnes, laticínios, sem o uso abundante de industrializados, em quantidades moderadas e de variedades de todos os tipos. Então, o que a gente tem que entender é que precisamos ter o cuidado de não estar desenvolvendo transtornos alimentares com as crianças. O que que é o transtorno? Como a pessoa se sente? Ela geralmente se sente impotente em relação à sua vida. Tem autoestima baixa e uma fraca imagem do seu corpo. As pessoas usam comida, seja a restrição ao ponto de passar fome, ou o excesso ao ponto de ficar obeso, como forma de ganhar controle sobre alguns aspectos da sua vida. As formas mais comuns de transtorno são anorexia nervosa, que é uma condição em que as pessoas restringem a ingestão de comida, às vezes por dietas abaixo de 300 calorias por dia por longos períodos. E a pessoa fixa de uma maneira tão importante que a comida é impossível, que a comida não deve ser ingerida, que realmente ela consegue sobreviver por dias, semanas, meses, com aquela ingestão muito baixa de calorias. O outro transtorno é a bulimia nervosa, aonde as pessoas, né, têm períodos de indulgência em grandes quantidades de comida para depois tentar eliminar. Geralmente se associa a bulimia com vômitos, né? Com êmese, a gente tenta eliminar através do vômito, mas as pessoas têm outras formas de ter bulimia, que são menos conhecidas, como usar laxantes em grandes quantidades ou com uma grande frequência para tentar eliminar ao máximo, evacuando, ou até mesmo fazendo atividades físicas vigorosas por horas para tentar eliminar aquele excesso. Então, o que que é a bulimia? A pessoa come compulsivamente, aí quando ela percebe que ela comeu um volume muito grande de comida, ela se sente culpada e tenta de todo modo conseguir eliminar isso. Existe de fato apenas a compulsão, que é isto, o que o nome já diz, o consumo de alimentos compulsivamente. Mas elas acabam não se purgando, né? Elas acabam não se sentindo culpadas pelo excesso do consumo. Elas comem e ponto. Ou elas até sentem uma culpa, mas elas não chegam aos extremos de tentar eliminar. E a ortorexia, que é um transtorno menos conhecido, mas não menos importante, é uma obsessão doentia por alimentação saudável, o que em excesso e não regulado pode ser prejudicial. Quando a gente fala disso, parece ser uma coisa absurda. Como é que uma pessoa pode ter um distúrbio, né, por querer comer saudável? Mas existem pessoas que chegam a extremos muito graves em que é muito prejudicial para a vida e para a saúde delas, partindo do princípio que o equilíbrio para todos é comer todos os grupos de alimentos em quantidades adequadas de cada um, evitando, como as recomendações atuais dizem, grandes quantidades de produtos industrializados. Então, eventualmente, a pessoa poderá vir a comer algo que não é saudável. Isso só não pode ser tão frequente. A ortorexia é quando a pessoa não se permite, se culpa e desenvolve uma coisa, um problema muito grande relacionado a consumir algo que não seja saudável. Qualquer um desses transtornos tem consequências nutricionais muito graves e um forte impacto na saúde dos indivíduos. A anorexia, por exemplo, ela pode ser digna de uma necessidade de internação hospitalar. A gente pode precisar fazer com que essa pessoa se alimente forçadamente. Algumas pessoas, casos extremos da anorexia, além de todo o tratamento da equipe multidisciplinar, para que ela consiga mudar o comportamento dela em relação aos alimentos, é necessário muitas vezes instalar sondas na pessoa para que ela de fato se alimente, muitas vezes contra a sua vontade. Então, entendamos que a anorexia é a falta de apetite, mas a anorexia nervosa é quando uma pessoa se limita de comer qualquer coisa ou ingere pouquíssimos alimentos e acaba tendo um problema muito grave, tanto de saúde física como mental. Geralmente ocorre nesses transtornos também uma disformia do organismo da pessoa. Ela não consegue enxergar de fato como ela está. Então a pessoa se observa no espelho e ela não consegue entender o que está acontecendo com ela. Por que que a gente usa a nutrição para prevenir transtornos alimentares? As práticas de uma boa nutrição ajudam a prevenir, por quê? Os jovens, os mais afetados, buscam a sua imagem corporal e autoestima no mundo que os rodeia. Então, envolvendo crianças no preparo da comida, ensinando crianças a reconhecer imagens corporais realistas, pode prepará-las para hábitos saudáveis que podem ser úteis ao longo da vida. Ajudando-os a focar-se na boa saúde, em alimentos saudáveis, em vez do seu peso e no que a balança diz, faz com que elas tenham uma cabeça à frente à alimentação muito mais equilibradas. As crianças podem ser atarracadas, mas saudáveis se comerem alimentos corretos e fizerem exercícios. Ensinem as crianças a comer quando têm fome e não por razões emocionais. Deixem-as saber que não há nenhuma boa razão para terem de passar fome. Não critique o peso da criança, nem se queixe do seu tamanho. Desenvolva previamente a isso planos de comida saudável e mantenha-se firme na sua prosecução. Procure sinais de aviso que possam lhe indicar que uma pessoa jovem possa estar a caminho de um transtorno alimentar. Contar obsessivamente as calorias de tudo que come. Só comer dieta ou alimentos pobres em gordura. Dizer que está gorda quando de fato está magra, abusar de laxantes ou pesar-se constantemente, além de fazer exercício em excessos, são sinais que a gente tem que ficar de olho. Quando a gente identifica isso previamente e auxilia essas pessoas junto a um trabalho de equipe multidisciplinar, então psicólogo, muitas vezes psiquiatra, nós conseguimos fazer com que a pessoa modifique a forma com que ela está vendo a alimentação. E quanto antes a gente conseguir fazer isso, melhor. Quanto menos a doença avançou, mais fácil a criança, ou o jovem, ou o adolescente consegue regredir do que está. Quanto mais avançado ficar, mais difícil é de tratar. A pessoa consegue curar? Consegue. Porém, sempre vai ficar uma memória, uma lembrança sobre isso. Então, tem que ser muito bem trabalhado junto a essas pessoas. E quanto mais cedo, melhor. Algumas dicas, né, sobre nutrição em transtornos alimentares. A nutrição é essencial para todos, especialmente as pessoas em recuperação de transtorno alimentar. Inicialmente, devemos nos certificar de que a pessoa com transtorno foi avaliada por um médico qualificado e que se encontra num tratamento. Uma terapia nutricional de um nutricionista, de fato, aliada a psicoterapia e a farmacologia ou formas variadas de medicina alternativa ajudam uma pessoa em transtorno alimentar. Então, falei de vários profissionais num mesmo momento, porque é realmente o que necessita para esse tipo de tratamento. Parte de um plano de tratamento eficaz consiste em ajudar a pessoa a voltar a um padrão de alimentação saudável. O corpo de uma pessoa que passou fome está num estado crítico e precisa de alimentos nutritivos para recuperar energia, restabelecer o equilíbrio químico e melhorar a clareza mental. Não só numa pessoa que passou fome, bem como o corpo de uma pessoa que come compulsivamente, porque os alimentos escolhidos quando há uma compulsão alimentar nem sempre ou quase nunca são alimentos saudáveis. Então, os alimentos integrais conseguem fornecer nutrientes que revitalizam o corpo. Pão integral, arroz integral, frutas e legumes frescos darão aos corpos desgastados um aumento de energia. As comidas processadas oferecem açúcar, xarope de milho com alto teor de frutose, gordura, cereais refinados e muito pouco no que diz respeito a nutrientes. O cálcio presente em produtos lácteos magros e vegetais folhosos, principalmente verdes escuros, ajudam a fortalecer os ossos e dentes. As dietas excessivas roubam cálcio aos ossos, tornando-os frágeis. As jovens que sofrem devido a um transtorno alimentar mostram ter uma massa óssea semelhante a mulheres idosas. Além do mais, quando há vômito em excesso, existe uma destruição do esmalte dos dentes. As carnes magras, legumes e peixes, legumes, principalmente leguminosas, proporcionam proteínas necessárias das quais o corpo precisa para se manter nutrido. Os ácidos graxos ômega 3, encontrados em peixes, nozes, sementes, estimulam o coração. Quem sofre de anorexia corre o risco de ter problemas cardíacos e arritmia cardíaco, pois o corpo não tem gordura suficiente para sustentar o funcionamento cardíaco. Os líquidos e sódio da água e bebidas desportivas são necessários para restabelecer o desequilíbrio de eletrólitos e restituir a perda de água devido à desidratação provocada por vomitar em excesso ou pelo uso de laxantes e diuréticos. Os atletas que sofrem de transtornos alimentares precisam de aconselhamento nutricional especializado. De todos os tipos de exercícios, especialmente luta livre, corrida, balé e ginástica, existe uma ênfase a corpos magros e tonificados. E existe um número excepcionalmente elevado de praticantes com transtornos alimentares, devido a essa necessidade. Esses atletas restringem a comida, têm um índice de massa corporal muito baixo, abusam de bebidas proteicas e suplementos e tentam perder o peso da água com diuréticos e saunas. Eles devem se concentrar, de fato, numa alimentação baseada em nutrientes e alimentos que façam com que eles melhorem os seus músculos, os fluidos e os eletrólitos, para que possam ter uma performance melhor e um equilíbrio nutricional. Acabo de passar algumas dicas gerais. Umas atacam mais um tipo de transtorno, outras acabam sendo mais direcionadas para outro tipo de transtorno. Por isso que é muito importante que a gente possa identificar o quão breve possível pessoas que possam sofrer de algum possível transtorno. É importante. Pais, mães, observem seus filhos e observem-se, para que não estejam demasiadamente críticos em relação aos seus corpos. Que vocês não estejam fazendo com que os seus filhos sejam pessoas com transtornos alimentares. Cuidem. A infância é um momento de fato muito importante. A adolescência é quando começa a se sofrer influências externas e aí acaba sendo mais pesado. Então, se vocês observarem alguma dessas condições, procure algum profissional, médico, nutricionista, psicólogo, porque depois este vai fazer as indicações necessárias para que esta pessoa faça um tratamento adequado. Se você se identificou, procure alguém que possa te ajudar. Se você procurar um nutricionista, ele provavelmente vai, né, depois indicar um médico, um psiquiatra, para indicar uma farmacologia adequada, um psicólogo para conseguir ajudar que a cabeça regrida ao ponto anterior. E, claro, de fato, essa pessoa, nutricionista, esse profissional, vai lhe orientar da forma mais adequada possível para que você consiga deixar de ter esse transtorno. Então, fica a minha dica de hoje, era sobre isso. Se vocês precisarem, procurem os profissionais adequados. Quem falou com vocês foi a nutricionista Laís Benvenu. Tenham todos um bom dia.